Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Esse é o Resenha Codo da Garbi, no episódio em que eu entrevistei Simon, ex-zagueiro do Grêmio. Hoje ele tá no Vila Nova, mas ele tem boas histórias, porque ele jogou na inauguração da Arena, ele fez aquele jogo contra a LDU, ele também estava no jogo em que o Ronaldinho reencontra o Grêmio no Olímpico. Poxa, ainda brigou com o técnico do Inter num Grenal. Ou seja, muitas histórias que você só ouve aqui. E hoje comigo, Simon, meu amigo! Como é que tá, meu velho? Que saudade tua, tudo bem?
Tudo certo, meu. Bom te reencontrar aí, ainda mais a gente falar um pouco das histórias do Tricolor. Vamos matar a saudade e falar um pouquinho, vamos lá.
Ah, meu, que coisa boa. Tô muito contente que tu aceitou trocar uma ideia. É óbvio que tu ia aceitar, porque não tem porque não. Mas a gente conseguiu conciliar a agenda. Pra te ver, nós estamos gravando num domingo de sol no Rio Grande do Sul, porque aqui é trabalho, Simon. Não tem essa brincadeira, né? Aqui é nós. Ô, meu, me diz uma coisa, pra nós começar já. Tu é de Erechim, eu te conheço, tu lá de Erechim, vem tu, Newton, Fernando. O que tem naquele bebedor lá, ou teve? O que aconteceu? Como é que tu chega no Grêmio? O que Erechim teve essa leva de caras bons como vocês aí? E deve ter tido mais, eu que não tô lembrando aí.
É verdade, tem essas coincidências, né? Mas acho que todo o Brasil aí, todo o Rio Grande do Sul também, acho que foi mais uma coincidência aí das oportunidades se cruzarem aí, mais ou menos na mesma época, né? Eu, Fernando, Newton, enfim. E aí aconteceu, cara. A gente sempre jogou juntos, desde de meninos mesmo. Mas numa época da nossa vida, da nossa infância, adolescência, digamos assim, que a gente nem tinha mais tanto contato assim, já tava cada um jogando pelo seu time lá, e aí acabei num campeonato onde jogavam em um time de futsal, e o nosso treinador teve a ideia de nos levar para um campeonato onde ia ter Grêmio, Inter, Atlético Paranaense, Curitiba, os maiores ali do sul do país disputando, e uma ideia de levar e nos mostrar, né? Usar o campeonato como uma vitrine, e ali acabou dando certo, chamei atenção, na época era o treinador do Grêmio ali no Juvenil, era o James Freitas, e aí acabei chamando atenção ali e deu tudo certo para que pudesse ir pro Grêmio.
Mas era futsal, não era campo?
É, o nosso time era de futsal, mas esse campeonato era campo, né? E ali o nosso treinador, então, e os patrocinadores do nosso time, da nossa equipe, porque nessa equipe, no momento, naquela época, nós éramos campeões infantil estadual, né? Então, nós tínhamos uma boa equipe no futsal. E aí, a gente foi jogar esse campeonato de campo, não com nenhuma pretensão de ganhar nem nada, mas com a pretensão realmente de mostrar, né, os atletas e mostrar o nosso potencial para a gente pudesse chamar a atenção de algum clube e abrir alguma oportunidade nesses clubes no campo.
E tu já seguiu na zaga, quando tu sai nessa brigadeira, tu zagueiro ou outra posição?
Não, na verdade sempre fui pivô, né, no futsal. Sempre gostei de fazer gol e modéstia à parte, me dava muito bem lá na frente. Mas é que como o campeonato era campo, a nossa equipe tinha um grupo reduzido e os maiores jogadores eram eu e o nosso fixo, né? E aí vai botar quem na zaga? Eu coloco os dois maiores. E aí eu acabei sendo improvisado e deu certo. Chamei a atenção na zaga. Pode ser também, era a oportunidade que eu precisava para ir para um grande clube e foi assim que aconteceu.
Que legal, meu. E aí tu chega no Grêmio e, enfim, fala um pouquinho só da base ali. Pô, esses tempos eu entrevistei o Pico, cara, contou histórias incríveis da base, sabe? Que é como ele sobe. E é por isso que eu queria, assim, nesse início de conversa. Como é que foi tua base? Como é que tu sobe pro profissional? Porque tu tem uma base que eu lembro que teu nome já chamava atenção. Cara, tem um zagueiro bom na base, vai subir, não sei o que, e sobe e faz uma trajetória legal. Como é que foi a base e a subida do profissional? Como é que tu é puxado, chamado, treino e tal?
Sim. Na verdade, a minha trajetória na base do Grêmio foi muito rápida, assim. Eu tive uma ascensão muito rápido, porque eu cheguei, era mais ou menos em fevereiro para março. Abril, a gente já foi disputar o primeiro campeonato ainda. Eu recém tinha chegado, cheguei como teste ainda, não cheguei com um contrato assinado, não fui contratado, então precisei passar por um período de teste. Fui aprovado e ali em abril a gente já foi disputar um campeonato na Bahia, e na segunda, se eu não me engano, na segunda rodada, o James já me colocou como, como titular, porque tinha um volante que não lembro quem era, tinha acontecido algum problema, e para ter uma noção, eu nem estreiei como zagueiro, né? Minha primeira oportunidade foi como volante para quebrar um galho ali, fui bem, me destaquei, aí o James, no próximo jogo, já me manteve titular, enfim. E eu comecei a minha trajetória ali na base. E aí voltei, veio o segundo ano de juvenil, fiz o segundo ano inteiro jogando, mas sempre uma competição ou outra, que o Grêmio sempre teve esse costume, às vezes, eu não sei como é que é hoje ainda, mas antigamente levava assim, os últimos anos de junior, seria o sub-20, jogavam as competições, e sempre tem aquele primeiro ano de junior que o cara não recebe muita oportunidade, enfim. Então, acontecia, o Grêmio mandava duas equipes, geralmente jogava como Grêmio os sub-20, e aí os jogadores de menor idade e eram emprestados para algum outro clube, justamente para manter ritmo de jogo, ritmo de competição. Então, eu sempre recebia oportunidade na categoria de cima. Eu era juvenil e ainda jogava alguns campeonatos no júnior. E o que aconteceu? A gente foi disputar em 2008, no final de 2008, em dezembro para janeiro ali, a gente foi disputar a Taça São Paulo. Disputei a Taça São Paulo e, enfim, a gente fez uma boa campanha, caímos nas quartas de final para o Atlético Paranaense, e eu retornei a Porto Alegre com a ideia de que eu teria férias, né? Acabou o ano da categoria de base, seria férias, enfim. Eu fiquei uma semana em Erechim, me liga o supervisor da nossa categoria, o Vicente Pilati, me liga dizendo que era para eu me apresentar. Ele me ligou, era 10 da noite, eu não lembro qual era o dia da semana, mas eram 10 da noite, ele falou assim, ó, amanhã tem treino no profissional, 3 da tarde, eu preciso que tu esteja em Porto Alegre. E eu em Erechim. E não tinha como pegar uma passagem de ônibus, nada. Liguei pro meu pai, não, arruma tua mala, vou abastecer o tanque do carro, nós vamos embora, não tem problema nenhum. E aí fui, e aí cheguei lá, só que aí quando eu cheguei lá, o que tinha acontecido? O zagueiro da base para subir, enfim, na época era o Wagner Fogolari, que tá no São José. E aí, se eu não me engano, o Wagner fez um...
O Wagnão?
É, isso, ele fez...
Lutou contra um câncer e superou...
Exato, o Wagnão. Esse cara, baita cara. E aí, se eu não me engano, ele tinha feito alguns amistosos, um jogo, e não tinha ido muito bem. E aí, ele tava com o percentual de gordura acima do limite. E o treinador era o Celso Rotti, um cara que cobrava muito nessa questão também. Então, assim, o Celso Rotti é aquela coisa, né? Pô, se tu dá essa brecha, tu tem que render em campo. Tu não pode dar a mínima brecha, porque, assim, tudo pode ser usado contra ti, né? Aquela questão. E aí ele acabou não indo tão bem em um desses jogos aí. Aí, como ele também estava um pouco acima do peso, o Rotti simplesmente falou assim, nah, vou dar uma segurada no Wagner e me traz o próximo zagueiro da base. E o próximo zagueiro da base acabou que era eu, né? E aí eu recebi essa oportunidade, comecei a treinar. E aí logo também, com uma semana, já estreiei no profissional, porque era aquela época que o Grêmio estava jogando Libertadores, então era o time alternativo que disputava gauchão. Acabei recebendo oportunidades na lateral direita, também não comecei como zagueiro. E foi assim, mas eu sempre gostei, né? Eu sempre estava ali, o meu maior interesse era estar participando, recebendo oportunidade, independente de ser zagueiro, volante, lateral, eu queria estar participando ali, jogando, para me firmar no profissional.
Que massa, meu. Eu adoro ouvir histórias de como os caras sobem, meu. Porque a gente, aí, ó, tá aí, joga, profissional, não sei o que, meus negros ralam muito. Ô, meu, aí tu sobe, se destaca, vai bem, né? Faz esses lateral, volta, vai, volta. E aí tu é campeão, tu tá no grupo campeão gaúcho de 2010. Eu quero que tu me conte um pouco, né, desse título que tu tem, né? E também do acho que é o Sul-Americano de 2011, certo? Que tu participa. Isso, exato. E tal. Como é que foi, meu? Como é que foi quando tu tá lá no Grêmio e tal, bem profissional, e te ligo, meu, tu vai pra seleção. O Neymar não era o Neymar, era um moleque que a gente sabia que ia estourar e tudo mais, mas tu foi capitão daquele time que era um cano, né? Era muito bom aquele time.
Sim. É, começamos com o título, né? E querendo ou não, era muito igual, porque assim, existe o favoritismo da dupla Grenal, normal, né? De todo o Campeonato Gaúcho. Os elencos eram muito iguais, mas teve aquela época desse ano aí, foi aquela época que veio Borges, veio Leandro, Hugo, vieram muitos jogadores de qualidade. Então, assim, E era o Silas também, vindo de uma boa campanha no Avaí também. Então, assim, criou-se uma expectativa positiva em relação ao nosso time. E, felizmente, a gente conseguiu confirmar essa expectativa com o título de 2010. Era realmente, o Jonas estava numa fase espetacular.
Acho que tinha o Douglas, o Edilson. Douglas. Era bom. Hockenbach, não? Acho que tinha, cara. Era um bom time.
O Hockenbach era muito bom time. O Vitor era o goleiro. Então, assim, a gente realmente, aquele time era muito bom. Eu acabei não tendo tanta oportunidade, porque era aquela transição ainda, querendo ou não, era muito novo. E a gente sabe que, realmente, clubes grandes preferem dar um pouco mais de oportunidade a jogadores da defesa, né? Jogadores um pouco mais experientes, mais rodados. Mas eu estava ali, joguei alguns jogos, enfim. E dessa época mesmo, ali, desde o sub-17, da base, eu já vinha recebendo constantes convocações para a seleção brasileira. Então, eu fiz uma trajetória na categoria de base da seleção brasileira desde o sub-17, sub-17, sub-18, até o sub-20. E aí, sub-20, quando subi, quando apareceu essa convocação da sub-20, fiquei muito feliz, justamente porque, assim, era um time espetacular. A gente via, porque eram muitos jogadores que já estavam em destaque no cenário nacional. Não eram tão renomados, não estavam tão firmados, mas, assim, o Neymar já era o grande destaque do Santos naquela época, né? O jogador que mais chamava atenção, que mais tinha mídia, enfim, junto com o Ganso e o Robinho ali. Então, assim, era um time que tinha Casemiro, tinha Fernando, tinha Danilo, tinha Alexandro, na época era o Marcelinho, que hoje é o Lucas, né, do Tottenham. Então, assim, era muito bom. E a gente conseguiu o último título sul-americano, né? Com essa equipe toda, foi o último título que a seleção sub-20 teve do sul-americano.
Aí eu lembro, esse time era muito bom. Eu lembro que eu acordava de noite pra ver esse time jogar, cara. Porque o Neymar tava... Se eu não me engano, ele ganha Libertadores no ano seguinte ou nesse ano, cara.
Foi esse ano, foi 2011.
Né? Cara, era uma coisa... O Neymar tava, assim, iluminado. O que ele joga na Europa, ele jogava no Santos já. Era uma coisa inacreditável. Exato. O meu, deixa eu lembrar, tem dois episódios que eu acho que marcaram a tua passagem pelo Grêmio, tá? Primeiro deles, um jogo contra o Flamengo, o 4-2, que é quando o Ronaldinho vem jogar, né? Se eu não me engano, tu joga esse jogo e dá-lhe sarrafo no homem até dizer chega. Que era uma característica tua e a torcida adorava. Quero que tu lembre um pouco desse jogo. Como é que foi semana, pré-eleção, como é que estava o ambiente para vocês, embora não tivesse muito a ver com os jogadores. Eu já falei isso com o André Lima, ele disse, cara, eu nunca tinha visto um estádio xingar tanto uma pessoa, um jogador. Nunca. Eu quero que tu lembre também, sim, já que tu participou, e é da base, né? Às vezes isso se aflora mais.
Sim. O que aconteceu? Aquela semana realmente foi atípica. Uma semana muito mais movimentada do que as outras, porque a imprensa também, né? A imprensa estava estimulando muito esse jogo. A torcida era uma questão de honra, né, para os torcedores, né, pelo que aconteceu. Aquela frustração toda de talvez um possível retorno do Ronaldinho e acabou não acontecendo, tudo mais. E aí o que aconteceu? Todo mundo estava muito pilhado para aquele jogo e a gente sabia que a nossa responsabilidade era muito maior, né? Vários fatores influenciavam naquele jogo, porque uma que a gente ia enfrentar uma grande equipe, independente de Ronaldinho ou não, do que tinha acontecido com ele, era um elenco muito bom, tinha o Thiago Neves, tinha a David, pô, tinha um elenco muito bom o Flamengo. Léo Moura, exato. Então, assim, era realmente, seria um jogo complicado de qualquer maneira. E aí a gente realmente treinava com aquilo e foi uma pressão muito grande pra gente, porque a gente sabia que a gente não podia perder de maneira alguma, de forma alguma, e aí a gente vê toda aquela mobilização e o Olímpico lotado, e a semana inteira os treinos tinha presença de torcedores, o pessoal ia lá e nos incentivava, tudo. E aí depois ainda a gente começa o jogo, tudo mais, aquela atmosfera toda, e a gente sabia, é uma coisa que eu comento até hoje, assim, com os meus amigos, assim, pergunta, o que que tu acha sobre a Arena e Olímpico e tal. E é sempre, não vou fugir do assunto, só vou fazer um comentário pontual, que assim, tinham jogos que a gente via e escutava a torcida e sentia o calor da torcida, que a gente sabia que independente do que acontecesse no campo, a gente ia ganhar o jogo, que não tinha jeito de perder aquele jogo, porque a gente sabia que estava envolvido e que a torcida ia nos incentivar até o final. Só que acontece uma reviravolta.
Eu fiquei arrepiado agora.
É exatamente isso. Só que acontece uma reviravolta que, do nada, o Flamengo começa, a gente começa bem o jogo, aquele jogo meio truncado, mas a gente tentando as ações, e aí em dois lances o Flamengo, pum, 2-0. E aí fica aquele clima de, né, pô, a equipe dos caras é muito boa e já tá com 2-0 na frente, a gente pensa como é que vai ser, né, a gente já começa a trazer aquela responsabilidade que já era grande e se torna ainda maior. Mas mesmo assim, como eu te falei, a gente não parou de correr um minuto porque a gente sabia que a partir do momento que a gente fizesse um gol, as coisas iam mudar completamente. E foi o que aconteceu no final. No
torcida
final do...
ia vir, né? A torcida ia vir junto.
Exato.
Eu tava na arquibancada, cara, era realmente uma loucura aquilo.
É, foi um absurdo.
Mas enfim, continua que eu tô me lembrando, tá passando um filme.
E aí a gente começa a fazer, e aí o que aconteceu? Teve um lance ou outro que eu ia, né, marcava o Ronaldinho, às vezes a gente disputava a mesma bola, o mesmo lance. E para mim aquilo era importante. Muita gente fala assim: ah, o Simon jogou para a torcida, gostava de jogar para a torcida. Não é a diferença entre jogar para a torcida e trazer a torcida para ti é muito diferente. Eu precisava daquilo, eu sabia que quanto mais incentivo da torcida, quanto mais eu sentisse a torcida do meu lado, melhor era para a gente, principalmente naquele momento que a gente precisava buscar uma reação. Então eu não jogava para agradar a torcida. Eu fazia os meus lances, eu puxava, eu chamava, buscava a torcida para mim a todo momento, todo lance, para que a gente não caísse no marasmo, para que nossa equipe não baixasse a guarda e, de repente, as coisas se tornassem mais difíceis do que já estavam.
Em algum momento, tu trocou ideia com ele? Tipo assim, no meio, tu tá marcando, tu te recorda se tu trocou uma ideia, ele te falou, meu, calma, pô, não bate tanto, ou, ó, na próxima, sabe? Teve algum diálogo, não?
Sim, não, nunca teve. Nas outras vezes que eu enfrentei ele também, nunca teve. Sempre tratei ele com respeito também por, né, pela história dele, por tudo que ele fez pelo futebol, independente de Grêmio ou não, é um cara que fez muito pelo futebol já. Mas assim, ele sempre foi um cara que foi tranquilo também. Ele tomava as pancadas, sofria falta e nunca foi de revidar nem nada. Então sempre foi bem tranquilo assim, por isso que tipo, eu chegava, jogava firme com ele. E aí retomando a questão do jogo, no final do primeiro tempo o André Lima consegue diminuir o placar, né? E aquilo nos mandou para o intervalo assim, com aquele pensamento de assim, pô, se pudesse ter um minuto só de intervalo para voltar para o jogo de uma vez e reiniciar a partida, a gente estava desse jeito, entendeu? Tanto é que, eu lembro no intervalo, era o Rote ainda, o Rote tentava acalmar a gente, pô, trocando a ideia, se chamando, se cobrando, assim, porque a gente realmente sabia que não ia ter outra forma de ganhar o jogo se não fosse da maneira que a gente estava. A gente estava muito acelerado, assim, a gente estava realmente querendo ganhar, e parece que aqueles 2-0 nos motivaram ainda mais a buscar, a dar esse retorno para a torcida, para quem estava nos incentivando o tempo todo, né? Aí vem o segundo tempo, a gente consegue, o André Lima, mais uma vez, né, faz uma baita jogada ali, tira um coelho da cartola, dá uma caneta, acho que foi no Renato Abreu, se eu não me engano.
Isso, no Renato Abreu, exatamente.
É, pô, e faz um golaço, aquela bola que ela entra no canto lá, morrendo quase, e aí, ali sim, ali foi o gol do alívio. E acho que ali as coisas se inverteram. Da mesma forma que a gente estava sentindo aquela pressão no 2-0, quando a gente fez o 2-2, eu acho que ali, da mesma forma que a gente viu que o jogo ia ser bom para a gente, ali o Flamengo sentiu que não ia ganhar de jeito nenhum.
Que baita história. Meu, esse jogo... Eu entrevistei o André Lima e ele falou desse gol. E ele disse, bah, cara, ali também foi um dos gols mais legais, assim, da minha vida, pela circunstância e tal. E como ele não é daqui, nós somos da aldeia, a gente sabe como é que é rivalidade e tudo que aconteceu. Então, ele disse, cara, eu nunca tinha visto que a atmosfera e tudo mais. Falou, nessa resposta, ele falou alguma coisa, cara, o Simon jogava pra torcida e tal. Eu não sei se isso aí foi um rótulo que tu entendeu que te deram, mas em alguns momentos tu entendia que tu passava do ponto. Por que eu estou te perguntando isso? Porque tem um outro episódio que envolve uma vamos dizer, tu revidou a uma provocação de uma forma bem agressiva quando tu, né, o cara, o Osmar Loss, era o treinador do Inter, acho que é o último Grenal no Olímpico até, tô certo,
isso,
né?
Exato.
O que tu te recorda desse lance? Como é que foi esse lance? Enfim, e até da atmosfera desse último Grenal também, que era muito importante, né?
Sim. É, na verdade, como a gente sempre fala, né, a questão da falta de experiência às vezes também atrapalha bastante. Eu não escondo de ninguém que eu sempre entrei no campo para dar o meu melhor, para buscar a vitória, Mas independente disso, para mim sempre foi muito difícil separar a questão de torcer pelo Grêmio e jogar pelo Grêmio. E vou te falar, hoje eu sou um cara mais experiente e eu poderia ter pisado no freio em algumas vezes, mas eu prefiro muito mais ser um jogador que às vezes consegue, se fosse com a experiência, com o passar do tempo, consegue assimilar melhor essas questões. E aí sim, ter um aproveitamento melhor disso do que ser um cara sem sangue que de repente a torcida olha ali e não vê nada de entrega, enfim, entendeu? Então, para mim, sempre foi realmente difícil separar a questão torcedor de jogador. Mas eu gostava disso também, não é que eu não gostasse, eu gostava muito disso. Só que realmente, às vezes, eu passava outro ponto pela falta de experiência que eu tinha. Eu era um jogador muito duro, sempre fui muito duro de disputar jogadas, de não desistir de jogadas, de estar sempre buscando vitória pessoal nos confrontos, e essa sempre foi minha maneira, e foi isso que me levou até lá, que me levou até o Grêmio, que me manteve no Grêmio. Então, essa questão do loss que aconteceu foi assim, a gente tinha um último Grenal, né? era aquela questão, aquela época dos clássicos, né? As últimas rodadas eram clássicos, enfim, do campeonato. E o Inter chegou sem nenhuma projeção mais no campeonato. A gente precisava ganhar o jogo para entrar na na Libertadores direta, na fase de grupos. E se a gente não ganhasse, dependendo dos resultados, a gente cairia para pré-Libertadores. E a gente, e até no acho que foi no primeiro tempo ainda, no segundo, não lembro bem, o Muriel acabou sendo expulso num lance que eu mesmo consegui fazer um lançamento para o Elano saiu sozinho, foi definir a jogada e o Muriel colocou a mão fora da área. E a gente ficou naquilo que a gente precisava, e é sempre nessa questão, poxa, a torcida está aqui, está nos incentivando, é uma data que fica marcada por ser o final de uma era, de um estádio, né, de um clube do tamanho do Grêmio, enfim, e a gente precisava ganhar o jogo. E as coisas continuavam ali, não aconteciam, e o Inter com um jogador a menos amarrando o jogo, fazendo, querendo ou não, o papel deles, porque para eles impedir que a gente entrasse na fase de grupos era uma vitória, ia ser um título para eles, porque eles não tinham mais pretensão nenhuma naquele ano. E foi o que aconteceu, eles seguraram o jogo o tempo inteiro, e aí no final do jogo a gente tenta um ataque, acho que a zaga do Inter afasta a bola, e na trajetória dessa bola eu calculei que ela fosse cair fora do campo. Então eu já corri com a trajetória da bola, eu corri justamente para quando ela quicasse fora do campo, eu ia pegar a bola e já ia bater o lateral para a gente continuar jogando. E quando eu corro, a bola vai em direção ao banco do Internacional. A bola está viajando, está na trajetória. Quando ela caiu, que eu fui pegar a bola, o Osmar chutou ela para longe. E foi no mesmo instante que eu cheguei. E aí, quando eu cheguei, eu xinguei ele, falei, deixa a bola ser o filho, né? E ele falou assim, tu é um moleque, tu não tem que ficar falando nada. E botou a mão no meu pescoço. Aquilo foi um gatilho. Talvez se a gente ficasse na discussão ali, ia discutir, ia pegar a bola ali e ia seguir o jogo. Mas quando ele colocou a mão no meu pescoço, foi instinto, foi uma questão de instinto. Eu não pensei, eu não lembrei que eu era jogador, não lembrei que eu estava disputando um Grenal, eu não lembrei nada. Foi uma questão de um instinto meu que o cara botou simplesmente a mão no meu pescoço, eu não aceitei aquilo. E sem pensar, eu revidei. E aí foi toda aquela confusão toda, acabei sendo expulso, enfim, e a gente não conseguiu ganhar a partida, né? Acabou o empate, o Grenal.
Tu te arrepende, não, isso pra ti? Tu disseste que tu é sanguíneo, super compreensível, é uma característica, isso é perfil, não adianta. Mas tu te arrepende, tipo assim, olhando pra trás agora, ou como tu respondesse, é instinto, tu não tem como nem se arrepender?
Cara, o que eu vou falar assim? Eu me arrependo pelo exemplo que eu dei, de repente, pela atitude que eu tomei, entendeu? Não foi o certo. Isso me causa arrependimento, né? De repente ali eu travei o jogo, sei lá.
De repente eu vou melhorar minutos, a pergunta. Eu vou melhorar a pergunta. Tu acha que isso prejudicou em alguma coisa a tua trajetória dentro do Grêmio, aquela expulsão?
Não. Não, eu acho que não, porque no outro ano a temporada recomeça, eu continuo jogando, estreio como titular na Libertadores, enfim. Eu acho que isso não, entendeu? Mas ali eu acho que foi muito mais uma questão de homem para homem do que eu, como te falei, do que eu lembrar que eu era um jogador profissional. Isso eu me arrependo. Me arrependo porque ali eu precisava ter colocado o meu lado profissional à frente do meu lado pessoal. E eu deixei o lado pessoal transparecer mais ali e acabei revidando uma atitude dele. Eu acho que disso sim eu me arrependo. Mas assim, uma coisa é complicado, né? É da natureza do homem, assim. Quando se sente ameaçado, quando tu sofre uma agressão, é complicado, cara. É realmente complicado manter o sangue frio naquele momento, a gente precisando daquele resultado, enfim. Então assim, me arrependo pelo profissional. Pelo pessoal, não sei se eu faria de novo ou não, mas assim, pelo pessoal foi o sangue na hora, o sangue ferveu e aconteceu.
Não, e a torcida, eu lembro que se apaixonou mais por ti ainda, porque deu, né, tu deu um negócio no alguém do Inter, então tá tudo certo. Ô meu, eu ia te perguntar outra coisa que eu acho que também é interessante, que é, tu falou várias vezes no Olímpico, porra, o Olímpico, a força da torcida, o Olímpico e tal, e tu joga na arena. Tu joga até contra o Hamburgo, tu entra. Eu queria que tu fizesse um paralelo aí e sensação, já que várias vezes tu falou, cara, às vezes é difícil separar o torcedor do jogador. Como é que é, então, o torcedor jogar nos dois, né? Jogou nos dois estádios, na saída e na entrada de outro, pra ti, os sentimentos, tá ligado? De estrear a arena.
É muito bom também, porque assim... Antes do jogo do Hamburgo, né, teve toda uma festa, a festa de inauguração, enfim, assim, tipo, o jogo foi a última parte, né, de todo o protocolo, assim, então, realmente, a gente acompanhou ali da beira do campo toda a apresentação ali e todo o protocolo, enfim, e foi maravilhoso, realmente, como eu falei, a transição do Olímpico para a Arena, e é diferente, são estádios diferentes, já é uma era mais moderna, né, já é já são estádios que já visam mais a semelhança com o futebol europeu. Então, tem tudo aquilo realmente. E para a torcida é um presente, querendo ou não. Hoje, para qualquer torcida, ter um estádio novo, um estádio moderno, é um presente. É motivo de orgulho para qualquer torcedora também. Então, realmente, joguei Libertadores nos dois. Né? A gente fez uma pré-Libertadores ali com a LDU também, que, poxa, sensacional também aquele jogo... marcou muito, um jogo que realmente parece que deu um start na arena ali, que foi bastante bacana.
Se não me engano, a zaga, eu entrevistei o Bressan, ele falou, e o Alex Telles também. Eu acho que a linha de zaga era tu, o Bressan e o Alex, eu acho, se eu não
Sim,
me engano.
Sim, exato.
O lateral Pará, pode ser? Pará, acho que era o Parazinho. Pará, Simon Bressan e Alex Telles. E os dois recém-chegados do Juventude já estreiam como titulares, e é um gol do Elano, né? Um foguete, assim, no ângulo, que é 1-1 e aí vai para pênalti.
Isso. É, realmente, foi na verdade, isso aí, e até tem um episódio importante, que nessa, porque era eu e o Cris, né? A gente tava jogando eu e o Cris lá em Quito, e aí o Cris sentiu, e aí acabou jogando o Bressan, enfim, e daí a gente preparou tudo ali, o juiz chamou todo mundo para iniciar a partida, e aí o Luxemburgo me chama na beira do campo, faltando 30 segundos para iniciar a partida, assim, ele me chama, né, vai me passar alguma orientação, alguma coisa, e ele me chama e fala assim, meu filho, hoje tu é o jogador mais experiente da nossa zaga, eu quero que tu tome conta disso. Então, assim, para mim foi uma coisa espetacular, porque eu esperava qualquer orientação em relação à LDU, né, alguma coisa do jogo. Então, assim, aquelas palavras para mim, e tanto é que eu fui eleito um dos melhores da partida naquele jogo, porque eu fui muito bem, e aquilo me passou uma confiança absurda. Quando ele me chamou, ele falou assim, tu é um dos jogadores mais experientes da nossa zaga hoje, toma conta disso. Para mim, foi a melhor coisa que eu poderia ter escutado de um treinador vitorioso, e quando chegou no meu ouvido aquilo, eu falei, pô, o cara realmente confia em mim, entendeu? É o que eu preciso para fazer uma grande partida. E ali realmente foi, o Bressan ainda não tinha jogado, acho que o Alex também não tinha jogado, e realmente aí acabou 1-0, porque a gente tomou 1-0 lá, né, e aí o Elano com aquele chute, mas assim, entrando num outro, na questão do Olímpico, voltando pro Olímpico Arena nessa questão, é diferente, para mim é diferente a questão do Olímpico, porque eu cresci dentro do Olímpico, o Olímpico foi minha casa, o Olímpico foi o lugar onde eu sentava na arquibancada para torcer e vislumbrar um futuro jogando no mesmo campo que aqueles caras estavam jogando, e assistir Libertadores, assistir a Grenais, vi os treinos. Então, assim, para mim o Olímpico é muito mais marcante do que a Arena nessa questão, justamente por ter sido a minha casa, por eu ter crescido, por ter morado embaixo daquela arquibancada. Então, realmente, por isso me marca muito mais o Olímpico do que a Arena.
Mano, por que tu saiu do Grêmio, cara? É, exatamente, assim, terminou o contrato, não renovaram. Eu lembro que, cara, tu tava muito em alta, assim. Eu lembro que tu tá bem valorizado. O que que aconteceu, assim, pra sair da forma que tu saiu? E me fala um pouco desse pós-Grêmio, assim, até, porque o Grêmio vai ficar sempre na tua carreira. O Simon, agora tu voltou esses tempos com o Ipiranga e tal. É, até jogou lá no em meio à pandemia ali, foi fora, e aí olhando a TV eu vi que tu cumprimentava todos os caras, ou seja, tu é um cara da casa, tu sente que, porra, o Samuel é do Grêmio, entendeu? Me conta essa saída.
É, foi 2014, eu acabei a temporada ali, meu contrato vencia em fevereiro de 2015. E a gente começou a falar sobre uma renovação, enfim. Só que o Grêmio ofereceu uma renovação por 2 anos, mas não me ofereceu valorização salarial. E naquele tempo eu já vinha com um contrato antigo que eu já deveria ter uma renovação, uma renovação não, uma valorização salarial, e eu não tive. Então ficou muito nessa questão. Eles me ofereceram isso, falaram, a gente renova, mas a gente renova pelo que tu tá ganhando. Não tem como renovar por mais, enfim. E eu já estava há 2 anos, os últimos 2 anos, e nesses últimos 2 anos de contrato, que era quando eu precisava já ter revisto essa minha questão do salário para receber a valorização, não tinha recebido, enfim. E aí naquele momento, eu achei que eu não estava sendo valorizado da maneira que eu precisava, que eu merecia, de repente, assim, pô, não queria ganhar um caminhão de dinheiro, mas assim, né, me valoriza, mostra que realmente tem interesse, porque assim, eu comecei a receber outras propostas e uma delas foi o Vitória da Bahia, que inclusive era um time de Série B na época, mas era um time que ia brigar, e tanto é que subiu no ano, né, acabou tendo acesso de volta para a Série A. E o Vitória, simplesmente, eu cheguei, o que eu queria receber no Grêmio, o Vitória entrou em contato comigo e eu pedi pro Vitória que eu queria aquele mesmo tempo de contrato e pelo valor que eu achava que eu mereceria no Grêmio. E o pessoal do Vitória simplesmente falou assim, tá fechado, pode vir. E aquilo me soou como assim, poxa, os caras realmente têm interesse que eu vá, entendeu? Querem que eu vá, enfim. E aquilo, tipo, para mim era mais vantajoso naquele momento, porque querendo ou não, eu tinha acabado a temporada com um pouco menos de espaço, né? Tinha acabado a temporada na reserva no Grêmio, não estava sendo muito aproveitado. E aí eu achei que era uma hora de mudar. De repente, assim, justamente para ganhar um pouco mais de experiência, mais de bagagem, assim, de repente ir para um outro time para conseguir fazer uma trajetória, para não ser sempre aquele cara, o Simon, que surgiu da base do Grêmio, e como é que vai ser, até quando que vai ser o Simon da base do Grêmio, sabe? Para mudar um pouco de ares e realmente abrir um pouco mais de mercado. E foi o que eu fiz. Para mim, naquele momento, era mais vantagem sair do Grêmio, entendeu? Então, acho que foi mais por isso, assim. Era uma questão que o Felipão ainda ia permanecer no Grêmio, e aí o Felipão também. A gente teve algumas divergências ali, porque ele me chamou para algumas conversas, enfim, e aí dizendo que ia me utilizar, que ia me utilizar, e aí acabava não me utilizando. Quando ele chegou, eu estava me recuperando de uma lesão, e ele me chamou 2 ou 3 vezes na sala dele, se comprometeu comigo, uma coisa que treinador nenhum precisa fazer, na minha opinião, ainda mais um cara de Copa do Mundo, um campeão mundial, acho que não precisava ter feito. Ele se comprometeu comigo, dizendo que ele queria a minha recuperação o mais rápido possível, porque ele precisava me utilizar. E eu estava indo para o Grêmio sábado de manhã, sábado à tarde, ia para o Estádio Olímpico, fazia turno inverso de tratamento de fisioterapia, reforço muscular, para estar o quanto antes recuperado, em plenas condições de jogar, para receber essa oportunidade. E essa oportunidade nunca veio, nunca veio. E aí me chamava de novo para dizer, poxa, espera aí que, pô, vai acontecer, tudo no seu tempo e tal. E aí, quando eu entrei em contato e falei com ele nessa transição toda de, ah, fica, não fica, renova ou não, falei com ele. Na verdade, não fui eu, meu empresário na época falou com ele, conversou com ele e perguntou a opinião dele, né? Porque assim, não. E foi uma coisa também que foi muito pontual na minha decisão dessa questão, se eu seria realmente utilizado ou não, né? E aí ele também abriu mão, disse que seria difícil, enfim, porque ele tinha alguma outra ideia, estavam chegando outros jogadores. E aí, para mim, não virou, não foi também só uma questão financeira, né? Naquele momento, quando eu recebi essa notícia que o Felipão disse que não faria parte dos planos dele, eu também não teria por que ficar ou, de repente, brigar para receber um pouco a mais só do Grêmio, né? Porque naquela época, se o Grêmio me oferece menos do que o Vitória, mas eu tenho a confiança do treinador e ele me diz que ele quer que eu permaneça, não teria problema nenhum, seria uma honra permanecer. Mas muitas coisas influenciaram na minha saída e principalmente na minha cabeça foi isso. A questão do Felipão ter se comprometido comigo, não ter cumprido e aí depois realmente, né, abriu mão dos meus serviços e ok, é a vida que segue. Acho que todo mundo tem o direito de contar com os jogadores que têm a preferência.
Ô meu, aí tu dá uma rodada, tá? É, tu roda, vai Vitória, se não me engano Figueira, Mogi. Não quero errar outros times, mas dá uma vitória. E aí vai pro Ipiranga, que é da tua cidade. É,
sim.
Como é que tu sente, assim, um cara que teve essa trajetória bonita que a gente contou até agora, com seleção e tudo mais, como é que tu entende que é a reação das pessoas quando tu diz assim, poxa, o Simon, ele pode estar mais do que o Ipiranga? Como tu reage a isso e como tu... Hoje tu tá no Vila Nova, né? Só pra registrar também. É, como é que tu sente isso? Essa assim, poxa, ficou 3 anos, se não me engano, do Ipiranga, tô certo?
É, 2018, né? Saí 19. Só em 2019 pra jogar um paulista no São Caetano e retornei depois pra Série C no Ipiranga de novo.
Isso, é. Como é que tu reage a isso, então? Como é que funciona pra ti?
Bom, para mim é muito claro, para mim, assim, eu tenho total tranquilidade para falar nisso e tanto eu e tu, a gente já conversou isso, né, fora, nos bastidores, e a gente teve uma conversa de amigo mesmo em relação a isso. Para mim é muito tranquilo, o futebol é questão de oportunidade. É, para mim é muito claro e cada vez mais é questão de oportunidade. Tanto é que a gente fala, a minha trajetória, quando eu subo profissional, é sempre uma oportunidade que vai aparecendo para um, para dois, e as coisas acontecem assim. Eu tive um histórico de lesões muito grande no Grêmio, muito grande. E isso, eu não me culpo, porque eu nunca quis me machucar, eu nunca tive intenção de me machucar, jogador nenhum gosta disso, nunca gostei. Mas eu perdi oportunidade de sair do Grêmio, às vezes, quando não estava jogando, de sair para um ano de empréstimo, para clubes que disputavam a própria Série A do Campeonato Brasileiro. E ali sim, de repente, me firmar, me estabilizar, conhecer um pouco mais de futebol, me desenvolver, né, ganhar mais experiência. E eu acabei não tendo essas oportunidades justamente porque eu tive uma sequência de lesões muito grande que me atrapalharam muito. Então, assim, da mesma forma que quando as coisas não acontecem para um outro zagueiro, e eu tive oportunidade, quando eu não pude jogar, outros zagueiros tiveram, e essa questão de sair para um empréstimo ou não aconteceram também. Então, eu sempre, sempre, sempre busquei fazer o meu melhor dentro do campo quando tinha condições. Tanto é que o meu histórico no Grêmio, eu nunca fui cobrado por péssimas atuações, por atuações ruins. Nunca fui taxado por ser um jogador que não tinha condições de jogar no Grêmio. Mas realmente, eu sempre fui taxado como um jogador que teve um histórico de lesões. E isso eu acho que realmente atrapalhou muito. E aí, quando às vezes a gente não consegue não desenvolver, não ter uma sequência, vem outros jogadores, vem outras oportunidades, e as coisas começam a acontecer para outros, e a gente vai indo para o final da fila, é uma questão natural das coisas, né? Oportunidade para um, o outro tem que esperar a sua vez. E eu vejo nisso, mas eu acho que o futebol é muito dinâmico, eu vejo ainda que eu tenho muita capacidade, e eu acho que nessa questão de lesões, eu sou muito grato agora, porque eu tô agora virando esse ano, eu vou ir para o meu quarto ano sem nenhuma lesão grave. Então, assim, consegui ter um tempo bom de jogar, fazer números, participar de jogos sem ter lesão nenhuma. Então, por isso que eu tenho muita tranquilidade para falar disso e sei que, às vezes, por mais que demore, eu me vejo hoje como um jogador muito, muito completo nessa questão de experiência, de saber sentir o jogo, de conhecer adversário, muito mais do que eu era no Grêmio. E, de repente, eu vou me esperar a oportunidade, ver o que vai acontecer, continuar fazendo boas campanhas aí, boas temporadas, e vamos ver o que vai acontecer. Eu tô com 29 anos ainda, não sou um cara que pensa em parar, tenho muita estrada ainda. E é mais ou menos isso, para mim é muito tranquilo essa questão assim. Eu realmente.
Não, eu concluí que é porque é até o contrário. É tipo assim, tu tinha tanta condição que até, tipo, poxa, o Simon podia estar num outro clube, cara. Né? Tipo assim, tu ficou no Ipiranga ali, que é um clube, poxa, disputa a Série C e tudo mais, mas, poxa, mas por que, que o Simon não tá num outro clube, tu entende? A pergunta era até Sim. o contrário, tipo, não é porque não tem. Não, o contrário, ele tem tanta condição, por que, que ele não tá? Então, às vezes. Sim. Tem coisas que realmente nós que estamos de fora já não sabe. E assim a gente vai descobrindo. Histórico de lesão, de repente uma oportunidade que foi prometida e não foi dada. Uma aposta que não deu certo. Cara, vou pro Vitória, espero estourar. Não estoura. Vai para uma outra, não estoura. Né? Eu acho que é por aí, Sim. né? E esse é o grande lance de entrevistas assim. A gente fica sabendo de bastidores, coisas que a gente tem pouca oportunidade de saber. Eu não sei se Sim. tem mais alguma coisa, mas acho que é por aí, né, Simon?
Não, é isso mesmo, cara. Eu tô bem, bem tranquilo. Bom falar contigo, cara. Bom que a gente... Eu sei que tu tem um alcance muito grande aí com o pessoal do Grêmio e não só pelo Grêmio, né? Pelo trabalho já que tu vem fazendo há muito tempo. E é bacana trocar essa ideia justamente por isso, né? Tem pessoas que conseguem saber da nossa trajetória, do que acontece no futebol apenas por matéria de site, enfim. E às vezes quando a gente consegue... conversar dessa forma informal e realmente explicar e ver o que aconteceu, que as pessoas possam ter a nossa versão dos fatos e ver da nossa forma também, porque assim, futebol, as coisas não acontecem a todo momento como a gente espera, como a gente quer, e é maravilhoso por isso, cara, e o futebol sempre vai ser muito bom por isso, porque as coisas não são exatas, então é uma questão de oportunidade aqui, é uma questão de... E nessa questão, assim, nos últimos anos eu preferi retornar ao meu centro, assim, aquela questão de juntar os cacos, me fortalecer espiritualmente, ficar perto da minha família, ver a minha filha crescer de perto e aí, agora sim recuperar as energias bem mais experiente, mais controlado, mais contido, sabendo melhor das coisas... para daí sim o que acontecer daqui para frente tentar desenvolver da melhor maneira possível, já tendo errado, né? Aquela questão, pô, se o novo soubesse e o velho pudesse, né? Tem coisas que só a experiência traz e a gente, e hoje eu me sinto feliz por isso. De repente era para ser esse meu caminho, de repente não, com certeza era para ser esse meu caminho, mas não significa que vá parar aqui ou que vá se manter nesse nível. Eu tenho muita, muita convicção no meu trabalho e sei que, como eu te falei, se eu seguir ainda fazendo temporadas sem nenhuma lesão, tendo sequência de jogos, eu posso buscar muita coisa boa ainda.
Cara, maravilhoso. Bom, hoje tu tá no Vila Nova, que é um time muito grande, cara, em Goiás. Acho que, se eu não me engano, é a maior torcida de Goiás. Ou seja, é um clube Exato. De massa. É um lugar, tá com o Bolívar, que é um cara que, particularmente, eu gosto muito dele, né? Embora tenha levantado taças não muito agradáveis, mas ele é um cara sensacional, certamente tu vai aprender muito com ele. Meu, muito obrigado de coração, tem uma galera aí certamente que tá contente de te ouvir, né, de lembrar de coisas muito bacanas, então só tenho que te agradecer e te desejar muito boa sorte, tá, meu?
Eu que agradeço aí a oportunidade mais uma vez, um prazer falar contigo, sabe que quando precisar é só chamar e que a gente troca essa ideia aí, sempre, sempre saudável. E deixar um abraço a todos aí que te acompanham o teu trabalho, o teu canal aí. Foi um prazer mais uma vez falar da minha trajetória aí e relembrar os tempos do Tricolor.
É isso aí, galera. Tamo lá, tamo junto. Agradecer a todo mundo que ficou, ouviu até agora aí este grande entrevista com o Simon. Me segue nas redes sociais, @DudaGarbi no Instagram e também no YouTube, tá bom? Valeu, gente!